Olá, amigos. Não deixe de conhecer verdades esquecidas da sua palavra que o tornarão mais feliz escutando o programa A Hora da Verdade.net. E se ainda não encontrou saída para os problemas desta vida, ponha-os nas mãos do Senhor, porque Ele é o único remédio eficaz contra o desânimo. A promessa é que Deus ouvirá e atenderá as nossas orações em tempo oportuno. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Tiago 5, 17 e 18.
A vida de Elia nos apresenta importantes lições. Quando no Monte Carmelo ele orou por chuva e sua fé foi testada, porém ele perseverou em expor a Deus a sua petição. 6 vezes orou ele fervorosamente e no entanto não havia indício de que sua súplica fosse atendida, mas com fé vigorosa insistiu na sua súplica perante o trono da graça. E se ele tivesse na sexta vez desistido, desanimado, a sua súplica não teria sido atendida. À 7ª vez disse: levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. 1 Reis 18:44.
Ouviu de Deus nunca está fechada às orações. E se lhe provarmos pela palavra, ele honrará a nossa fé. Ele quer que todos os nossos interesses se entrelacem com os seus. E então ele nos pode com segurança abençoar. Porque assim não tomaremos a glória para nós mesmos, quando a bênção nos é dada, mas renderemos a Deus todo louvor. Elias sempre buscou a Deus em todos os momentos da sua vida. Ele nunca procurou a glória para si. Essa é a condição sobre a qual o Senhor ouve oração, pois assim lhe daremos o louvor que a ele é devido.
Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos darem uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, de 11 a 13.
Thank you. justiça, o pecado secreto. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 20:17. A cobiça é o pecado secreto do coração. É subjetivo e não pode ser identificado pelo homem. De todos os 10 mandamentos, este é o único que se mantém incógnito ao arbítrio humano. Os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são objetivos e podem ser vistos e julgados pelos todos. Mas o 10º é íntimo e ninguém pode ver para julgar. A cobiça é o desejo de possuir o alheio. É um pecado da ingratidão, uma vez que o cobiçoso não valoriza o que tem, nem se contenta com o que tem, mas deseja ardentemente o que se não tem e nem se pode ter. O cobiçoso, em vez de se deleitar naquilo que recebeu de Deus, movido pela ganância insaciável, busca ter o que pertence ao próximo. Esse texto destaca alguns pontos que passaremos a mencionar. Em primeiro lugar, a cobiça induz o indivíduo a desejar a casa do próximo. Esse é um desejo amplo e abrangente. O cobiçoso anseia ter tudo o que o próximo tem, ou seja, a sua casa com tudo o que ela tem e representa. O cobiçoso tira os olhos de tudo o que tem, passa a colocá-los em tudo o que não tem. O cobiçoso é como Adão e Eva, que embora galardoados por Deus e tendo o privilégio de viver no Jardim do Éden, cheio de delícias, tendo plena comunhão com Deus, sentiram-se injustiçados e desejaram ser igual a Deus. O cobiçoso é como o rei Acabe, que não satisfeito em assentar-se no trono e ser dono de tantas riquezas, entristeceu-se por não ter a vinha de Nabote. O cobiçoso quer tudo o que o outro tem, em vez de alegrar-se com tudo o que já tem. Em segundo lugar, a cobiça produz e induz o indivíduo a desejar o cônjuge do próximo. Cobiçar a mulher do próximo é desejar o que não pode ter, é desejar o proibido, é abrir um caminho escorregadio rumo ao adultério. Davi viu e desejou Batseba, por isso adulterou com ela. A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. O desejo secreto gesta a ação pecaminosa. A cobiça ainda não consuma o ato de seu desejo, aos olhos de Deus já cometeu o pecado de adultério, pois Deus julga não apenas o ato, mas também a intenção e o desejo. Portanto, a cobiçar a mulher do próximo é uma quebra do 7º mandamento da lei de Deus. Jesus afirmou que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Mesmo que o adultério tenha ocorrido apenas nas recâmaras do coração, aos olhos de Deus o pecado já aconteceu. É preciso, portanto, alertar que o tribunal de Deus tem competência para julgar o que vai no coração, no íntimo, uma vez que Deus conhece não apenas nossas ações, mas também as nossas intenções. Em terceiro lugar, a cobiça induz o indivíduo a desejar os bens do próximo. Esses bens são descritos como servos, animais ou qualquer outros bens. Desta forma, a cobiça é uma quebra do 8º mandamento. Mesmo que o cobiçoso não consuma o objeto do seu desejo aos olhos de Deus, ele já é um ladrão, pois se não conseguir ter bens do próximo, não foi por falta de motivação, mas por fatores alheios à sua vontade. A cobiça pode jamais ser apanhada pela lei humana, mas não consegue escapar à lei de Deus. Que Deus nos livre desse terrível pecado da cobiça.
muito bom ter a certeza da bênção do Senhor na nossa vida, que é bom e pensar que Deus nos guarda com os seus paternais cuidados sobre todas as coisas, e que a presença de Jesus nos dá a paz para o nosso viver. E se você deseja essa paz que Jesus oferece, ore comigo agora. Querido Pai, obrigada por mandares ao mundo o teu Filho amado Jesus Cristo para nos trazer a paz dos céus. Louvado seja o teu nome, porque ele é a nossa paz e nele nós temos paz. Permita ao Pai que as dificuldades desta vida não roubem a paz do nosso coração. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus Cristo, que é a nossa paz. Amém.
Que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há gente que é pura aos seus próprios olhos, a que nunca foi lavada da sua imundice. Há gente cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há gente cujos dentes são como espadas e cujos quebrais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Provérbios 30, de 11 a 14.
E disse Jesus: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora e lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. E que Deus os abençoe.